Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se dramático. Pedro Mexia confessa-se dogmático e João Miguel Tavares sente-se descentralizado.
Não. Descentralizado.
Está reunido o Governo Sono. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que voltámos ao estado de calamidade, depois de ter sido ultrapassada a barreira das 2.000 infecções por dia, e por isso o João Miguel Tavares vai ser ministro do Abanão.
Eu senti muito claramente que era preciso haver um abanão na sociedade.
Sentiu o abanão do primeiro-ministro, João Miguel Tavares?
Senti o abanão. Não é só do primeiro-ministro, é de toda a sociedade. Senti-me bastante abanado e um bocadinho abananado.
E qual foi a magnitude?
A magnitude é grande.
Do abalo telúrico.
Atenção, eu fui uma daquelas pessoas que sempre disse cuidado com o confinamento, excesso de confinamento, atenção, muito cuidado. E agora, também sou daqueles que depois diz, atenção, mas se calhar convém ter algum cuidadinho na rua e não segue outra vez esta, toda a gente ao monte e fé em Deus. E o que eu sinto é que a sociedade portuguesa passa da histeria ao desleixo com uma facilidade gigantesca. Primeiro está histérica, ai, vamos todos para casa, e depois vamos todos para fora de casa. E eu acho que é muito importante estar fora de casa, e ter as crianças na escola, ter as pessoas a trabalhar, mas é evidente que convém que nós continuemos a ter algum cuidado de distanciamento e que usemos máscara, estás com um ar de...
Como não, se... tem, não tem havido?
Eu acho que não tem havido assim tanto. Se calhar no teu mundo, no nosso mundo.
Eu não, quer dizer, eu mas, vejo, eu sei, é o que eu sei pelas eu notícias. Pelas notícias eu não vejo grandes...
Não vejo grandes aglomerados de pessoas.
Sem cumprir regras, sem cumprir regras não vejo.
Não, mas eu acho que, apesar de tudo, há um relaxamento que é mais ou menos natural, mas convém ter cuidado com ele. Os números são bastante galopantes.
Estamos há 3 dias a bater o recorde, o maior número.
Já estamos a bater o recorde. Temos uma ótima, boas notícias, no sentido em que esses números de casos não correspondiam, como em março e ali em abril, a uma enchente descontrolada, pelo menos para
mas
já.
Mas já há uma pressão grande cuidados sobre intensivos o Serviço Nacional de Saúde.
Mas já começa a existir essa pressão e, portanto, toda a gente tinha falado na segunda vaga. Essa segunda vaga está a aparecer em muitos lados, está a aparecer em países que mal tinham tido uma primeira vaga, como acontece na Europa de Leste, e temos que estar atentos. E, portanto, isto não deve ser levado de ânimo leve. E, sobretudo, eu acho que as pessoas têm que meter na cabeça, eu já há muito tempo que escrevi um texto sobre isso, que é por isso que este vírus é tramado, é que nem é uma gripezinha, nem é um resfriadinho, como dizia o Jair Bolsonaro, nem é um cataclismo. E esse meio-termo é que é um meio-termo tramado. E nós temos que ter consciência desse meio-termo para tentarmos fazer a nossa vida normal, mas evidentemente com cuidados evidentes, senão temos aqui um problema gigantesco durante mais 2 anos.
Estamos em estado de calamidade e esta figura jurídica permite, por exemplo, que um polícia lhe entre em casa sem mandato judicial. Como é que tenciona receber os agentes da autoridade que lhe baterem à porta, Pedro Mexia?
Com naturalidade, porque não são só polícias. Há entre as várias autoridades. Está, por exemplo, uma autoridade que eu deixaria entrar em casa, que é a Autoridade Marítima Nacional, para fiscalizar a corveta que eu tenho na despensa, como é, aliás, a maioria dos portugueses.
Ou não, o peixe que está no frigorífico e pode já estar avariado.
O primeiro-ministro esta semana fez uma...
Não é daqueles que guarda peixe no frigorífico.
Usou uma...
Guardas peixe no
frigorífico? Debaixo da cama?
Não, não te imagino a tirares agora um pargo e esgrilhá-lo.
Tirar um pargo. Bom,
mas ele disse uma corveta, não uma corvina.
Mas há duas coisas aqui onomásticas que me preocupam. Uma é que continuo a não perceber, depois de tantos meses, porque é que a calamidade é menos grave que a emergência. Alguém que tem que me explicar. Eu diria que a emergência é mais grave que calamidade.
Sim, mas, problema semântico.
Que calamidade é mais grave que a emergência e, pelo visto, é o contrário. A segunda coisa é a história do abanão. Há uma famosa expressão para a utilização de métodos duvidosos num outro regime, que é dar uns chafanões a tempo. Que era como Salazar se referia à polícia política.
Era entrevista ao
São os chafanões
Ferro,
a tempo.
Né? Exato.
Claro que não eram bem os chafanões. E espero que o abanão não seja a forma democrática, democrática deslizante, e daqui a bocadinho já vamos falar do deslizamento, dos chafanões
ainda
a tempo.
Ainda não tinha ouvido, de facto, essa correlação entre o abanão e o safanão de outros tempos.
A história repete-se. A primeira vez como trajeto.
Mas parece-lhe que estamos a correr esse risco?
Não, não, claro, nós estamos a correr o risco de haver uma PID, embora já tenhamos uma DGS. Não é isso, mas só achei graça esta.
Sim,
é. E se, embora de facto tenham sido anunciadas uma série de medidas e produzidos uma série de raciocínios que há uns meses nos pareciam, não, este governo não vai dizer coisas destas.
Já vamos tratar disso.
Há uma coisa que eu não disse, mas que é importante, e há um problema de incoerência do próprio governo, não é? E isso também não ajuda. Ou seja, o próprio governo não teve o cuidado de ser mais criterioso na sua mensagem e depois andou a disparar para todos os lados com as suas velhas manifestações e depois com outros eventos onde participou esse senhor que aí está à tua esquerda.
Ah, voltamos à festa do Avante?
Opa, não queria deixar de ter essa...
Vamos falar do Sócrates.
E dos inúmeros surtos que dali saíram?
Há um foco, foi detectado quando um determinado humorista...
Foi isso.
Talvez.
Corremos o risco de voltar ao confinamento?
Pelos vistos, corremos, Carlos. O que
o
me
Presidente
deixa...
da República... aliás, o Primeiro-Ministro disse que... podemos ainda andar mais para trás nas medidas que é necessário tomar.
Pelos vistos, corremos, o que me deixa muito surpreendido, porque o que eu ouvi durante estes meses todos foi: nós não podemos dar-nos ao luxo de voltar a confinar. A economia portuguesa não aguenta isso e, portanto.
Isso não é incompatível.
Quer dizer,
podes não te poder dar ao luxo e não tens alternativa.
Bom, mas o que se passa é o seguinte: eu ouvi o Primeiro-Ministro dizer o seguinte: a pandemia está a crescer e está a crescer porquê? Porque tem havido um relaxamento do comportamento das pessoas. Eu não tenho a certeza, quer dizer, não sou especialista, mas tem validade científica esta afirmação. Em primeiro lugar, a pandemia está a crescer porque tem havido um relaxamento ou porque as pandemias têm segundas vagas e a Organização Mundial de Saúde ainda aqui há tempos alertou para uma segunda vaga, porque é assim que as pandemias funcionam. Eu lembro da Organização Mundial de Saúde, não disse, atenção que vem uma segunda vaga, porque os portugueses aquilo é tudo à balda, não foi isso? Foi.
Isto está a acontecer pela Europa toda.
Exatamente, está a acontecer pela Europa toda.
Toda.
Segundo, as pessoas estão de facto a relaxar...
Os países aqui à nossa volta.
Há um relaxamento do comportamento. Quer dizer, se pudermos chamar relaxamento àquilo que o próprio governo definiu, que foi, ok, acabou o confinamento, vamos sair para trabalhar com as devidas cautelas, é isso que eu vejo, eu não vejo notícias.
Um relaxamento que decorre do relaxamento. Que é esse, há relaxamento na medida em que as pessoas fazem uma vida mais normal.
Sim, uma vida mais normal, mas
não sei se é
isso. Mas com as cautelas que têm sido determinadas. E, portanto, uma coisa que me parece importante é que os doentes não têm culpa de adoecer, atenção, como em qualquer doença, este vírus é altamente contagioso, é possível uma pessoa ter todas as cautelas de higiene, lavar as mãos, usar a máscara, etc., e ainda assim contrair o vírus, é possível. Portanto, as pessoas não têm culpa de adoecer, é claro que tem havido, a gente vê nas notícias, volta e meia há uma festa ilegal com umas pessoas que metem 30 pessoas numa casa e tal, certo? Não me parece que seja a regra. Eu acho que não estou a ver que isso seja...
Não, eu acho que há um relaxamento
natural. Da parte dos portugueses, um abandalhamento das regras. Acho que o que aconteceu foi o que a gente esperava que acontecesse.
Mas que é que se calhar tem de haver regras um pouco mais estritas ou mais apertadas.
Não sei quais serão, para manter a saúde da economia, não sei exatamente quais serão.
É, por exemplo, a máscara permanentemente.
Foi certo.
Se calhar temos que um dia destes começar a fazer o programa de máscara.
Se vocês quiserem, eu não tenho nenhum problema com
se
isso.
Se calhar os espectadores lá em casa até agradecem.
E até agradecem.
Menos a ti, menos em relação a ti.
Não.
Linda Adonis.
Não, e até quanto menos se perceber o que eu digo, acho que mais as pessoas lucram lá em casa.
Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Abanão. É a vez agora do Pedro Mexia se tornar Ministro do Voluntório. A que dicionário é que foi buscar essa palavra?
É o voluntário que se torna obrigatório.
Quero falar da proposta para tornar obrigatória
obrigatório.
A app
Stay away Covid.
Sim, quando se discutiu...
Aquela que nunca instalou no seu telemóvel.
Nunca instalou no telemóvel. Quando se discutiu a aplicação, uma dos argumentos das pessoas que tinham uma opinião forte sobre a aplicação é que, além do, independentemente disto funcionar, independentemente disto ser útil, é óbvio que isto nunca será obrigatório. Eu ouvi pessoas a levantarem-se da cadeira a dizer obrigatório, alguém se vai lembrar de pôr isto obrigatório. Isto foi há poucas semanas. Lá estamos, obrigatório. Quem é que mais se lembrou de pôr um sistema de rastreio desta natureza obrigatório? Ninguém. Onde? Nas democracias. Portanto, nas democracias, como lembrou a Comissão Nacional de Proteção de Dados,
ninguém,
nenhum país tornou isto obrigatório. E, portanto, o que aconteceu, o que acontece em relação à aplicação, são duas coisas de natureza diferente, ambas têm a ver com essa expressão que se pode traduzir em português como a rampa deslizante, que é um argumento muito utilizado sobre a perversidade de certas medidas bem-intencionadas, que é, por um lado, certas coisas que começam a ser facultativas tornam-se obrigatórias, ou então tornam-se de tal forma naturais que não há nenhuma razão para não serem obrigatórias. Ponto número um. Ponto número dois. As medidas que em si mesmas não têm mal nenhum tornam-se tão naturais que abrem caminho para as que têm mal algum. Ou seja, nós estamos a dar um passo que é vamos instalar no nosso telemóvel uma aplicação que o Estado, neste caso agora, se isto passar, mandou. E pode dizer, não tem mal nenhum, porque não tem georreferenciação, não vai ficar com os dados, não, é por uma razão sanitária, etc. Mas está instalado na nossa cabeça, mais do que no nosso telemóvel, essa aplicação de que o Estado, que nós teremos que descarregar nos nossos telemóveis, onde temos toda a nossa vida, aplicações. Porquê? Porque o Estado quer o nosso bem. Ora bem, toda a gente sabe, no uso da história, desde a bomba atómica a coisas muito mais banais, que tudo o que possa vir a ser utilizado para o mal é utilizado para o mal. Não há absolutamente nenhuma invenção das guerras químicas, etc. Portanto, a partir do momento...
Também as facas.
Em que nós... Exatamente. Exato. Em que nós naturalizarmos, a partir do momento em que nós naturalizarmos a ideia que não há problema nenhum em termos aplicações ordenadas pelo Estado nos nossos telemóveis, isso é, atenção, a ficção científica fica desatualizada porque passa a ser ficção do passado e não do futuro.
O Primeiro-Ministro diz que as decisões do Governo só serão autoritárias se não forem acatadas voluntariamente.
O que é verdadeiro.
Eu odeio ser autoritário. Eu não quero ser autoritário. Quer dizer, agora, há uma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que controlar esta pandemia. Estas medidas, aliás, só são autoritárias se as pessoas não fizerem já espontaneamente.
António Costa, e a definição de autoritarismo já tem a app, Ricardo Araújo Pereira?
Maravilhoso. Não tenho. Eu
então,
uso isto mais
vai ter que ser
falar
com autoritarismo.
Se calhar eu gostava de me pronunciar, me exprimir aqui neste segmento com esta voz. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Talvez seja melhor.
Acho que é o segundo paralelo no mesmo programa.
Sim, é o
programa.
Segundo no mesmo, mas eu acho que é merecido. Quer dizer, estas últimas palavras não há hipótese. Não há hipótese. Eu estava à espera que fossem...
A ciência política não valida esta perspectiva.
Estava à espera que fossem proferidas com voz de cana rachada, não é? O Costa tem esta voz de tenor, mas isto merecia uma cana rachada. Carlos, ainda retomando o assunto anterior, que é o mesmo, na verdade, o que nos disseram foi confinamento, que tem que ser uma situação extremamente excepcional porque a nossa economia não aguenta outro. Durante esse confinamento, o que é que fazemos? Robustecemos o Sistema Nacional de Saúde para que, com o previsível aumento dos casos que virá, como é fatal quando a gente voltar a desconfinar, com todos os cuidados que se tenham, o SNS aguentar. Foi isso, era isso que nos disseram. Agora, bom, isto é diferente. Isto, atenção, é importante dizer que este caminho, que valoriza mais o conforto e a segurança do que a liberdade, tem sido pavimentado há muito tempo com posições
parecidas relativas a outros tipos, a outras liberdades.
Não sei se a câmara apanhou, mas o João Miguel Tavares revirou os olhos.
Ele já vai falar, ele está ali a mexer-se na, na... Ele às vezes tem uma...
Duas palavrinhas em estrangeiro, Patriot Act.
Pois, exato, exato. Bom, mas é, esta ideia de... Eu nem sequer percebo como é que isto funcionaria. Quer dizer, de obrigar obrigar a baixar...
Mas já, eu preciso fazer um parênteses. Quem é que é o liberal à mesa?
Não, exato. Eu não sei como é que funcionaria isto, obrigar-me...
Eu tenho refletido muito sobre isso.
A descarregar uma aplicação, para já às pessoas que têm telefones que permitem baixar aplicações. Segundo, fiscalizá-la. O senhor guarda dizer, deixe-me ver aí. Eu já tive, atenção, só para as pessoas...
Se é obrigatório, tem que haver possibilidade de fiscalização.
Então. E, portanto, as pessoas... Eu acho que é importante alertar as pessoas para o seguinte. Uma vez, isto só para as pessoas verem o que é que está em causa, que são coisas importantes. Uma vez, à entrada para o aeroporto, eu ainda no táxi, recebi uma mensagem de amigos, naqueles grupos de amigos, com um filme. Nós gostamos muito de cinema e recebo um filme. Bom, chego ao aeroporto e não sabia bem como é que era agora estas novas... Os novos check-ins, em que a gente é que faz o check-in, e perguntei a uma senhora que lá estava. E ela disse: deve ter aí no seu telefone o. Como é que se chama? O bilhete. E ela pegou no meu telefone, assim que carregou num botão, começou a tocar o filme que os meus colegas me tinham mandado. Que era um filme de interesse científico, sobretudo por causa de questões de flexibilidade que estavam. E foi uma vergonha enorme, foi uma vergonha muito grande. Essa senhora, se me estiver a ver, recorda-se que eu fiquei bastante mais embaraçado do que ela. Ela ficou divertida. Eu fiquei embaraçado, porque agora imaginem isto com agentes da autoridade.
Ficavam a ver
com... É um argumento que a ciência política...
É um argumento que não tem sido... Atenção, não tem, ninguém tem avançado com este argumento, mas este programa está aqui para levantar as questões.
E o João Miguel Tavares também ficou escandalizado... como o líder do PSD, Rui Rio, por não ter sido avisado pela aplicação de que tinha estado ao lado de um conselheiro de Estado infectado?
Não, isso não fiquei escandalizado, porque já tinha percebido.
Rui Rio ficou escandalizado na altura, não percebendo meio como é que funcionava a aplicação, mas agora, pelos vistos, vai dar o aval a esta proposta do Governo.
Rui Rio estava bastante mal informado e houve gente que sente que esteve a fazer as contas de qual é que seria a probabilidade do telemóvel do Rui Rio ter apitado, e aquilo era 0,00 não sei quantos por cento. Porquê? Para já, porque até agora fizeram um download, acho que os últimos números está em 1,6 milhões de portugueses, é imensa gente, mas para a app ser eficaz, esses números têm que ser bastante mais elevados. E depois, há mais um pequeno detalhe, é que não basta descarregar a app, é preciso, quando se apanha Covid, chegar lá e dizer à app: olha, está aqui um códigozinho e eu tenho Covid. E isso das as últimas contas.
É preciso estar pelo menos a menos de 2 metros, não, durante pelo menos não sei quanto tempo.
Está bem, mas é até possível que isso tenha acontecido a Rui Rio e ter estado. E António Lobo Xavier ter estado mais de 15 minutos a conversar com ele. Mas o problema é que alguém é preciso ir lá colocar um código que é dado pelo médico na altura em que a pessoa sabe que tem Covid. E esses códigos, até agora, acho que parece que foram 170, 180 pessoas que inseriram.
Mas não basta descarregar a app e nunca mais tens Covid na vida?
Não, não basta, não basta. Não, lá em casa não basta isso.
Bem, mas dito isto, o João Miguel Tavares, pelo revirar dos olhos, pareceu-me que acompanha o sentido de voto de Rui Rio quando o assunto for discutido no Parlamento e quando for a votação, a proposta do Governo para tornar a aplicação obrigatória.
Há aqui subtilezas. Eu sei que às vezes achas que as subtilezas não são para este programa, mas há aqui subtilezas. Ou seja, há a questão do princípio, e é aí que eu reviro os olhos, e muitas vezes, porque me parece, e a gente já vai discutir isso, que a posição deles não, em ocasiões extremadas não tem lógica e seria impraticável. E há a questão desta app em concreto. Começando pela esta app em concreto. Eu acho que esta app não merece que se lute assim tanto por ela, porque isto não vai dar em nada. A única coisa que eu percebi ao longo dos últimos dias é que esta app nunca vai servir para coisa nenhuma. Porquê? Porque não basta estar aqui a dizer, olha, é obrigatório descarregar a app. Não, isso tinha que ver anexada de uma outra questão, que é ainda mais importante, que eu não ouvi discutida, que é, não é só descarregar a app que tem que ser obrigatório. Tem que ser obrigatório e não tem que passar pela vontade da pessoa dizer que ela tem Covid. Porque se estão à espera que a pessoa receba os dígitos, não sei quantos dígitos, agarre no telemóvel e lá vá lá pôr aquilo voluntariamente, é esta a proporção. É 1,6 milhões de débitos descarregadas e 180 códigos introduzidos.
E também
ou seja, não vale um carapau.
Seria necessário que todos os portugueses tivessem telemóvel compatível
que ter,
com a aplicação.
Mas e se eles fizeram as contas e supostamente há para aí 6 milhões de telemóveis compatíveis e se esses 6 milhões se aproximasse desse número, aquilo já podia ser efetivo. Agora, é que teria que ser obrigatório as pessoas dizerem, olha, apanhou Covid. Sem isso, não funciona. E, portanto, não acho que vale a pena. Valha muito a pena estar a dar o corpo e o cabelo e o suor e as lágrimas e o sangue por causa de uma app que, pelo que eu percebo, não vai funcionar. Agora, a questão de princípio é que é interessante. É que isto tudo é muito bonito. Mas agora eu pergunto. Imagina uma situação de
é uma frase que introduz quase sempre disparados.
Não, é porque tu não podes pôr isto como se fossem apenas direitos absolutos. Porque tu tens dois direitos conflituantes em causa. Que é, por um lado, o lado da saúde pública e da vida concreta de algumas pessoas, e do outro lado, a tua liberdade individual.
João Miguel Tavares, tu estiveste cá nos últimos 20 anos, cá no mundo.
Tive, e já sei o que é que me aconteceu nos aeroportos.
Assististe às discussões sobre o Patriot Act, quando uma causa completamente nobre e justificada, o combate ao terrorismo, levou a atropelos absurdos num Estado de Direito Democrático. Absurdos.
Houve atropelos absurdos que têm que ser combatidos, mas da mesma maneira que hoje em dia, quando vais para o aeroporto, já tiras os sapatinhos e o cinto e hoje em dia invadem o teu esbelto corpo de uma maneira que não invadiam há 15 anos.
Isso é uma incomodidade. Certo?
Não é uma...
Isso é uma incomodidade.
E o que é esta app especificamente? Mas estás a brincar,
não é
a fazer download da app.
Não,
portanto, tu estás a discutir o princípio. O princípio, o que eu te estou só a dizer é, agora, imagina que estás numa situação Mad Max, há um vírus que mata as pessoas pelo mundo inteiro a única maneira que tens de salvar é descarregar uma app. Vais-me dizer, não descarrega a app que isto invade os meus princípios individuais.
Imagina que estás numa situação em que tens que torturar uma pessoa por não sei o quê. Isso são exercícios de escola.
Não são exercícios de escola. Responde-me concretamente.
É a sociedade em que tu queres viver.
Esta app não vai servir de nada. Imagina-me que esta app, diziam agora, olha, com esta app salvas a vida a 1000 pessoas.
Eu não vou discutir a obra dessa de Queiroz e o mandarim.
Não é?
Não vou discutir o mandarim contigo.
No mundo das ideias.
Tu é que estás a recusar completamente esta ideia evidente de que os Estados Unidos foram o ponta de lança, de que, pelas melhores razões, o Estado mete-se em tudo. Ouve as tuas conversas, tem os teus dados, lê os teus mails, etc.
Mas tu consegues perceber o absurdo que é, por exemplo, eu tenho gente no Facebook a dizer que vergonha descarregar uma aplicação que invade a minha vida, que não invade nada. Estás no Facebook. No Facebook.
Há dois problemas com esse argumento. O primeiro é ninguém te obrigou a descarregar o Facebook.
Tá bem,
não é, o Facebook não é obrigatório. Isto é obrigatório. Isto é o Estado a obrigar-te a descarregar uma aplicação. Segundo, eu acho que o argumento não é o desta... Aliás, é um dos argumentos. Até, por exemplo, para mim, que não tenho nem Facebook, nem Twitter, nem Instagram, esse pode ser um argumento. Eu realmente não tenho esse tipo de aplicações.
Para ti é, amor.
Agora,
e para o Miguel Sousa Tavares.
Exato. Agora, mas o argumento principal, não sei se tem a ver com a privacidade, tem a ver com o Estado. Primeiro, o Estado obrigar-te a descarregar uma aplicação. Segundo, o Estado poder ir fiscalizar se tu tens a aplicação descarregada. Ou seja, mexendo nas tuas coisas, indo ver as
é absolutamente inaceitável, exceto em ocasiões absolutamente excepcionais. Pode vir a acontecer.
Estão, neste momento, reunidas essas condições absolutamente
com esta app, não. Ou seja, por isso é que eu te estou a dizer que com esta app não vale a pena estar a perder tempo.
Portanto,
com
não
esta
votaria
luta.
Favoravelmente por isso a é que proposta eu te estou... do governo nesta matéria.
Aquilo que eu vejo muitas vezes é um amadorismo enorme. Ou seja, eu acho que as pessoas não sabem do que é que estão a falar e acham que há ali uma coisa mágica que quando a gente se para sentar e os especialistas olham para aquilo, aliás, eu hoje em dia já vi gente que esteve ligada à construção daquela app, dizer, olhem, desculpem, se isto for compulsivo não funciona, porque é preciso ter o Bluetooth ligado e outras 500 coisas, não vai funcionar assim. Portanto, a discussão em si, possivelmente, é bastante ridícula. Agora, o princípio não é ridículo, e é no princípio que eu discordo profundamente destes meus colegas. Atenção, não discordo no princípio, acho que eles têm razão, mas em tudo há sempre um mas. Para determinadas alturas absolutamente excepcionais em que há direitos conflituantes.
Atenção, eu queria só chamar a atenção para os editores portugueses, sobretudo da área da ciência política, que é preciso publicar um livro sobre o liberalismo revisto e anotado pelo João Miguel Tavares, não, é que é as partes em que ele não gosta.
Chama-se pragmatismo, assim, não, isto não, Pedro Mexia.
Isto não, e
Pedro
privacidade. Não poder entrar em casa, não, isto não, esta parte também não gosta.
Chama-se pragmatismo.
O Pedro Mexia fica então ministro do voluntório. É a vez agora do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do beijo.
Infelizmente, o Covid não se afasta dos casamentos, dos batizados e de outros festejos, pelo contrário, estão aí presentes. Claro que isto tem que ser tudo interpretado com bom senso. Daqui não resulta que os beijos, que os noivos não se beijem. Sim.
Podem beijar-se.
Pois podem.
Beijem-se os noivos.
Qual é o problema? É que a partir do momento em que os beijos são autorizados pelo Primeiro-Ministro, já não me sabem a nada.
Certo.
Atenção, esse é um dos primeiros,
está
problema
noivo?
Disto. Não, não estou.
Autorizado e provavelmente fiscalizado.
Exatamente. Um primeiro problema é este.
Isto só é autorizado nos casamentos para noivos.
Certo.
Nada de agora aproveitar.
Os convidados ficam a
achar o dedo. Metade das coisas que eu...
A facilidade com que ficas sem entusiasmo está-me a preocupar.
Não, porque repara, metade das coisas que eu faço no quarto só me animam porque eu sei que a Bíblia proíbe. Portanto, ter a autoridade... Quando, a partir do momento em que as autoridades me permitem fazer coisas...
Proíbe, mas representa.
Certo. Exato, representa. Isso não há dúvida. E representa até algumas que eu não tenho qualquer espécie de interesse em fazer. Mas sim, a partir do momento em que a autoridade vem validar as minhas práticas, designadamente ao nível do beijo, eu sinto menos entusiasmado para as praticar.
Sobre essas que não quero praticar, eu fiquei curioso quanto ao versículo.
Eu depois faço uma lista.
Versículo
de sim, porque apesar de tudo há várias. Há várias.
Será necessário começar a treinar beijos com máscara?
Metem membros da família e tal. Beijos com máscara, eu não tenho nada contra.
Membros da família com boas razões.
É exatamente.
Com boas razões.
Incesto não, exceto...
É exceto, claro.
Em casos em que, razões ponderosas, num cenário Mad Max.
Sim.
Exatamente.
Se todos formos irmãos, como dizia...
Não, se foram os últimos representantes da espécie na Terra.
Humano e Amana.
Humano e Amana é os últimos.
Claro.
Os últimos representantes da espécie na Terra. Se eles não, a espécie acabava. Sim,
pronto,
ou não?
Pronto, aí está um problema filosófico que é levantado poucas vezes nas aulas de filosofia. Eu não tenho nada, não tenho nada contra...
É um bom pressuposto para um programa da tarde que o João Miguel pode propor. Assim, coisas mesmo...
Mas estas coisas...
Que até ali há experiência comum, coisas assim.
Eu não tenho, não tenho nada contra beijos com a máscara. Se for preciso, com a máscara. A minha experiência diz-me que eu... tenho mais hipóteses de ser beijado se não se vir a cara. Se não se vir bem a minha cara, mais hipóteses. Tenho mais hipóteses. Não, historicamente...
O Ricardo leva o princípio da autodepreciação até ao limite do absurdo.
Não, mas é assim.
Mas está preparado para andar de máscara mesmo na rua sempre?
Está, aliás, eu hoje...
Se mandar?
Não, eu nesta altura já quase faço isso. Basicamente... quer dizer, na rua, se estiver em grandes aglomerados, sim. Se não houver ninguém na rua, em princípio não vale a pena.
Mas se te mandarem, se for obrigatório, tu deixas que o governo mande na tua cara. Mas não no teu telemóvel.
Quer dizer,
o governo está a mandar no teu nariz e nas tuas orelhas.
O governo manda em coisas que eu faço em público.
Ah, bom.
Manda em coisas que eu faço em público. Eu, por exemplo, eu conduzo em público e o governo diz assim, tens que pôr o cinto.
Então mandam-te soprar para um balãozinho.
Um balãozinho.
Mas também é uma invasão da tua liberdade individual.
Mas deu sempre 0,0, que a mim não me apanham.
Exceto com o telemóvel, quando é preciso verificá-lo.
É preciso, sim.
Também é 0,0. Então, o senhor está 0,0 também no telemóvel.
Em que medida que a evolução da situação requer medidas excepcionais, Pedro Mexia?
Claro que requer medidas excepcionais, mas o Primeiro-Ministro, noutra matéria, que foi o Orçamento de Estado, apelou para aquele critério um pouco indefinido, mas importante, do bom senso. E, portanto, as medidas têm que ter bom senso, até porque, vamos lá ver, o Estado é um Estado democrático e, portanto, nós temos esse conforto de que os nossos governantes foram eleitos e de que há órgãos de fiscalização e tudo mais. Mas há uma longa história de teoria, da teorização política, e que não exclui a democracia, de leis injustas e de desobediência civil. Aliás, a desobediência civil, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, levou a algumas das grandes conquistas jurídicas. E, portanto, nem tudo o que o Estado decide pode ser aceito. Nós não podemos dizer, o Estado determinou, então muito bem. Até agora não houve nenhuma determinação do Estado absurda, e muitas delas são de bom senso, são de senso comum, ou são necessárias depois de as entendermos, ou são inúteis, como a EP, como se tem visto, mas não houve, ainda não se, em Portugal pelo menos, não se ultrapassou a fronteira, mas nós sabemos que em países não democráticos, essa fronteira já foi ultrapassada, na China, até na Coreia do Sul, que é um país democrático, já houve fronteiras de fiscalização ultrapassadas.
Esta questão acabou por deixar um bocadinho em segundo plano a discussão do orçamento.
Certo.
Será que é também uma forma de pôr entre parênteses esse assunto que provavelmente pode ainda ter desenvolvimentos graves?
Sabes que o António Costa, só pela pequena amostra que nós aqui fizemos neste programa, desmultiplicou-se em declarações, algumas das quais são ótimas para o Ricardo Araújo Pereira aproveitar no próximo domingo, porque são desastradas, são escorregadelas, são coisas que extrapoladas mostram o tal autoritário que António Costa não quer revelar, mas eu quase tenho pena de António Costa, porque uma coisa é lidar com o Covid. Lidar em simultâneo com o Covid e com a Catarina Martins pode ser demasiado só para um único político e para um único ser humano. E aí eu acho que ele está a ver a sua vida andar para trás. Não deve ser muito fácil gerir isto. Com uma segunda vaga de Covid, com uma outra pancadona na economia portuguesa, a vida de António Costa passa a ser muito difícil.
Parece-me que na próxima semana teremos de falar do orçamento, sim, naturalmente. Tá. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do Beijo, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura agora para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara, com uma gargalhada, descentralizado. Dê lá a expressão a essa descentralização.
As voltas que o senhor moderador dá só para não dizer descentralizado.
Ah, bem feito.
É uma pena, porque é isso. É
agora saiu melhor do que há bocadinho.
Foi?
Ah, sim.
Então, mas posso tentar outra vez?
Como é que é?
Descentralizar.
Portanto, trata-se do...
Isto pode pegar, hein? Isto pode começar a pegar.
Mas ouve lá, mas atenção, isto não é só uma piada, isto é o exato retrato da realidade.
Descentralização de rir à gargalhada, portanto.
Sim, porque...
Quero falar da eleição direta, pela primeira vez foi a eleição direta...
Mas assim faz aspas, diz isso, a eleição...
Dos presidentes direta. Das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDR... Que balanço é que faz deste novo método, João Miguel Tavares?
Pá, dentro das patetices de 2020, eu acho que foi das está no top 3. Está no top 3 e houve muitas. E, quer dizer, a mim não me chateia só que as coisas sejam mal feitas. Isso chateia, mas e depois quando vem com uma pitada de sonsice, é aí que eu fico maluco. É aí que eu fico maluco. E, portanto, isto foi uma negociata inconcebível. E depois de coisa acontecer, vem António Costa para o Twitter e diz: saúdo os presidentes e vice-presidentes hoje eleitos para a CCDR. Pela primeira vez não foram nomeadas pelo governo, mas eleitos pelos autarcas da região. É preciso uma lata inconcebível. Não foram nomeados pelo governo, é verdade, não foram nomeados pelo governo. Foram apenas escolhidos entre Rui Rio e António Costa. E, portanto, chamar isto uma descentralização é uma coisa completamente ridícula. Há 5 CCDRs neste país e antes disso acontecer, Rui Rio e António Costa escolheram como é que elas iam ser divididas.
Combinaram previamente o resultado final.
3 para António Costa, Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 2 para Rui Rio.
Houve uma que teve termida porque havia 2 candidatos.
Houve uma no Alentejo.
Ia acontecendo democracia.
Ia acontecendo.
Eu fiquei... Oi,
quase que aconteceu democracia. E quase que aconteceu
vergonha
democracia.
Vergonha dos candidatos.
Porque aquilo foram 500 e tal, por 40 e tal, 480 e tal votos, foi ali 95. Nos outros, houve uma lista única. E essa lista única foi apresentada, foi combinada entre António Costa e Rui Rio. E a própria maneira como aquilo foi feito fazia com que tu só pudesses apresentar um candidato se tivesses 10% do número de eleitoras. Isto foi uma coisa completamente fechada, uma simulação de democracia. Quer dizer, se isto fosse na Turquia, na Hungria, na Rússia, estávamos todos nós a gozar, isto aconteceu em Portugal. E as próprias pessoas que foram votar, estamos a falar, os votantes nestas eleições, era uma espécie de colégio eleitoral composto pelos presidentes de câmara, os vereadores municipais, deputados municipais. Então, aquilo que aconteceu, por exemplo, em Lisboa, não foi a abstenção, foram votos nulos ou em branco. Foram 37% em Lisboa. 30%.
Expressão do descontentamento.
Com certeza, é uma expressão de descontentamento de gente dizer, vocês estão a gozar comigo.
Como é que,
de
facto, como é que
se é isto avalia a regionalização do país ou o início da regionalização, boa sorte.
Como é que avalia esta panelinha entre os dois maiores partidos nesta matéria,
Ricardo Pereira? Acho que foi eles em princípio reuniram-se e disseram, o Costa disse, Rio, há aqui uma coisa chata, como é que se começa por D, como é que se chama aquilo? E o outro, não me digas que é aquilo da democracia, é isso mesmo, como é que a gente está de contornar isto? Já sei. E foi isto, foi esta negociata, é importante dizer que estas CCDRs são, é a Comissão de Controlo e Desenvolvimento Regional, é assim que se chama?
Sim, mais conhecido por os tipos que gerem os fundos europeus.
Comissões
de Coordenação. Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.
São pessoas que são só cinco, portanto é o mais parecido que há com regionalização, embora seja, me parece que fica aquém, né? Porque são cinco regiões muito, muito grandes, mas ainda assim são as pessoas que recebem e destinam decidem sobre os fundos europeus. E, portanto, eles o que fizeram foi viciar o jogo, foi fazer aquilo que o João Miguel disse, toma, ficas com três, eu fico com dois e vamos embora.
Vê algum sinal de descentralização neste processo?
Continua sem dizer da maneira certa.
É engraçado que foi um método concebido para um resultado que já é adquirido no país, que é são 11 contra 11 e no fim o PS entendem-se e distribuem os jogos. Portanto, esta mais do que o método e a menorização, evidentemente, dos outros partidos e dos movimentos de cidadãos, que é uma coisa que o PSD e o PS particularmente hostilizam e mal, porque os partidos, os movimentos de cidadãos e as candidaturas independentes têm o seu lugar. Nós passamos do céu das ideias do municipalismo, do Alexandre Herculano e tudo, coisas muito simpáticas para a nossa autoestima enquanto país decente, para acabarmos nesta ideia de que decidem os dois, como decidem os dois os cargos do Estado, as empresas públicas, etc. Se há alguma coisa realmente insuportável na vida democrática portuguesa das últimas décadas, é que há umas reuniões onde os dois principais partidos decidem quase tudo o que há para decidir. E isso aparentemente não mudou, nem com as mudanças do arco da governação, nem com as candidaturas independentes, nem com o afundamento da regionalização, tudo isso continua. E depois a parte final, o agrafe final, quer dizer grande vitória democrática, exceto num sítio onde houve mais que um candidato aí com menos mão.
Foi o regresso do Centrão. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara descentralizado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz sentir-se dramático. Sente-se com queda para o teatro?
Não, é para o cinema.
É para
o audiovisual.
Quer pronunciar-se, pelo que percebi, sobre a proposta de lei do cinema. E está do lado dos apoiantes ou do lado dos detratores do diploma proposto pelo Secretário de Estado da Cultura?
Não tenho ideia dos lados, Carlos. Eu vi
abundantes sobre isso.
Mas eu...
O interesse do Ricardo pelo cinema é mais daquele do telemóvel no aeroporto.
Esse por acaso, ofensivo. É muito raro reclamar apoios. Esse cinema é muito raro reclamar apoios.
E, no entanto,
até porque não precisa.
Até porque o mercado responde.
Flores.
Então, o que é que faz trazer este tema?
Não, é que eu uma das coisas que me surpreendeu...
O assunto foi adiado, era para ser votado no Parlamento, foi adiado porque há um desentendimento grande, pois. E já foi pedido à cabeça do Secretário de Estado.
Exato, mas
simbolicamente, portanto, sim, simbolicamente, metaforicamente.
Exatamente. Mas o que me surpreendeu, acima de tudo, foi aquela ideia do Ministério da Cultura encomendar a uma consultora privada estrangeira um plano estratégico para o futuro do audiovisual, que os contestatários, portanto, provavelmente um desses lados, não é? Os contestatários dizem que é uma forma de o Ministério da Cultura se demitir das suas responsabilidades. Eu acho difícil contestar isto. Acho que seja difícil. E mais, além de ser difícil contestar, parece-me haver um padrão do Ministério da Cultura a alijar... já viram que alija-se sempre responsabilidades? Tu nunca alijas outra coisa?
Não.
Nunca alijas. Já alguma vez alijaste outra coisa não fosse responsabilidade?
Alijar uma carga em geral.
Nunca alijas, quase nunca alijas carga. Alijas responsabilidades e mais nada. E envidas esforços, também não envidas outra coisa. Mas é isso, parece-me. Aliás, parece haver um padrão que é. Não sei se lembram de. Mas, ora bem, vamos apoiar a música. Ó, Júlio Isidro, escolhe aí três músicos e depois esses três escolhem outros três.
Então, é pá, esta escolha é problemática. E o Ministério, eu não fui. Isso foi o Júlio Isidro. E agora é... Ó, lá, estamos ao consultora estrangeira que, em princípio, tem menor sensibilidade para a nossa realidade. Delineia aí um plano para o futuro do audiovisual português. Para quê? Mais uma vez, depois... Então, mas isto, se correr mal... Não fui eu, foi a consultora estrangeira. Eu não sei se não valia a pena nomear a consultora estrangeira Ministra da Cultura. E saltávamos um intermediário. Para quê haver um intermediário?
Consegue entender os desentendimentos a este respeito no mundo do cinema português, Pedro Mexia?
Sim, os entendimentos são de várias natureza, mas acho que é saltar...
E antigos, não é?
São antigos, acho que é saltar etapas. Estamos a falar de, quer de consultoras estrangeiras, quer estar a falar das Netflix, etc. Porque, na verdade, o que existe é um problema, antes de mais, nacional e que tem que ser resolvido. E o problema, como têm denunciado algumas das pessoas do setor do cinema, é que há obrigações já existentes do Estado português que não estão a ser cumpridas. E, portanto, nem é preciso agora toda a discussão, que eu acho complexa e não me parece que haja uma solução óbvia, das plataformas e tudo isso, e dessa ideia que o Ricardo estava a dizer, de serem outros a determinar. Mas há um Instituto do Cinema que não deve ser desvalorizado, há obrigações de entidades, de operadoras, de canais de televisão, etc., que muitas vezes não são cumpridas ou são cumpridas nos serviços mínimos ridículos. E, portanto, como se costuma dizer, primeiro o básicozinho, que é fazer cumprir o que já há, e depois então ter sonhos de mudar o mundo do audiovisual mundial.
Que título, João Miguel Tavares, daria a uma notícia sobre este conflito em que já foi pedida, como já referi, a cabeça do Secretário de Estado da Cultura?
No assunto que me interessa seria qualquer coisa do género o mercado mostra o nariz e o Estado contra-ataca. Embora aqui, na verdade, o Estado até está, aparentemente, mais do lado do mercado, então, que seria uma raridade.
Então há uma incongruência nesse título.
Ok, então façamos antes. O mercado mostra nariz e aqueles tipos que costumam estar sempre encostados aos apoios do Estado contra-atacam.
Como título, não vai lá de mim.
Não,
é porque isto, esta questão é muito interessante, não tanto se calhar pelo lado da consultora inglesa, mas pelo lado de Netflix versus Zika, que é o que também pode ser Netflix versus Zika, que é o que está aqui em cima
da mesa.
Mas isso
é uma discussão interessantíssima, mas global, que não pode ser uma discussão
mas
portuguesa.
Mas das cartas abertas que eu andei a ver, os dois grupos estavam posicionados dessa maneira. E eu aí não tenho dúvidas. Ou seja, basicamente as posições é ou... Os Netflix desta vida levam com uma taxa em cima, têm que pagar X euros, esses X euros vai para os bolsos do Estado e passa a ser redistribuído via ICA. O que é que isso significa? Que significa que passa a haver muito mais dinheiro para o cinema português, distribuído das maneiras que nós conhecemos, ou então Netflix apoia diretamente os produtores nacionais e o dinheiro das Netflix desta vida vai diretamente para os produtores nacionais, consoante o seu interesse para os projetos que estão a ser mostrados, e o ICA continua com a sua vida.
Ou seja, passa a ser o Netflix o Ministério da Cultura.
Não, passa a ser o Ministério da Cultura o Netflix, no sentido em que o ICA continua com a sua vida. Eu não sou contra de todo o apoio do Estado ao cinema português, mas acho que deve haver outros canais. E, sobretudo, quando eu olho para aquilo que são as HBOs e a maneira como cresceu as Netflix e todos esses canais de conteúdos pagos, o resultado disso não foi um abaixamento da qualidade da televisão. Bem, pelo contrário, foi um aumento da qualidade como nunca se viu. Convém também ter os olhos abertos.
Não é só uma qualidade aqui, também é uma questão de diversidade.
Exato.
Já sabemos então.
Não é bem a mesma coisa. Ica.
Não. Era o Netflix pagar menos.
Mas a diversidade vale para os dois lados. Deixa lá, a Netflix também contribui para a diversidade.
Toda a gente tem que pagar menos o Netflix.
Peço desculpa, eu acho que o senhor moderador
sabe. Sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia dramático e agora vamos ter muito pouco tempo para tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara dogmático e de que modo é que o dogma pode ser um problema.
Muito rapidamente, porque o partido de Kennedy lembrou-se de achar que é problemático um católico exercer cargos.
Portanto, o Partido
Público
Democrático Americano, quer falar das audições
quando
do Senado norte-americano.
Quando Kennedy se candidatou à presidência, uma das linhas de ataque é que ele ia receber ordens do Papa, literalmente. Isto foi dito e escrito, porque era o primeiro presidente católico. Joe Biden também é católico, mas os democratas começaram há uns anos, agora, por causa de apelar ao voto católico e de não cometer o mesmo erro, baixaram um bocadinho esse tema, mas uma senadora democrata tinha perguntado à juíza que foi agora nomeada para o Supremo, e que provavelmente será confirmada, numa audiência anterior para um outro tribunal superior, disse: o dogma é forte em si. Parece uma coisa da Guerra das Estrelas. No sentido de que era uma pessoa que tinha convicções religiosas. Ora, a história do Supremo Tribunal mostra que mesmo nas pessoas que têm convicções ou políticas ou religiosas, a quantidade de vezes que se afastaram delas para votar do ponto de vista jurídico e do ponto de vista legal são bastantes. Basta dizer uma coisa, uma das pessoas que, acho que até um dos redatores da famosa decisão do Roe versus Wade do aborto era um juiz republicano.
Está, portanto, por dizer que a linha de argumentação dos democratas não foi a melhor.
Sobre as posições, acho que eles recuaram um pouco e pode-se discutir perfeitamente as posições dela sobre os assuntos concretos. É para isso que servem as audiências. Agora, que tenha voltado essa coisa de uma católica, e quem diz católica, podia ser judia, podia ser seja o que for, parece-me um retrocesso.
Pronto, não temos tempo para mais, havemos de falar das eleições americanas em próxima oportunidade. Não vai faltar tempo nem oportunidade para isso. Está à altura dos livros e eu trago desta vez não um, mas quatro livros, ou melhor, uma obra em quatro volumes, uma nova história da filosofia ocidental que acaba de ser publicada pela Gradiva, foi originalmente editada pela Oxford University Press, o que é uma garantia de qualidade. Ainda só tive tempo de explorar de relance a organização da obra, com o primeiro volume dedicado à filosofia antiga, o segundo à filosofia medieval, o terceiro à ascensão da filosofia moderna e o último à filosofia do mundo moderno, de Nietzsche a Derrida. A linguagem é acessível, não se trata de uma obra para especialistas, cada volume tem uma primeira parte de enquadramento histórico e depois uma segunda parte em que são esmiuçados alguns temas que foram marcando a evolução da filosofia ao longo do tempo, com uma especialização aí um pouco mais complexa. Temos aqui, ou seja, condensada em quatro volumes, a aventura do pensamento no Ocidente desde há 2600 anos. Agora é a vez do João Miguel Tavares, que traz uma peça de teatro.
Exato, trago. Em primeiro lugar, queria celebrar a maneira como tu passaste os livros e foste colocando uns à frente dos outros.
Foi magnífico. Notável,
um profissionalismo incrível.
Não temos tempo para esses
apartes. As coisas importantes têm que ser salientadas. O Rui Cardoso Martins é um belo romancista, é um belo cronista. Ele, aliás, é o autor do seu primeiro livro, chama-se E Se Eu Gostasse Muito de Morrer. É o melhor romance que eu já li sobre a minha terra, que ele é de Porto Alegre, tal como eu sou de Porto Alegre. É um grande, grande, grande livro e eu tenho muito prazer em ler o Rui Cardoso Martins. Ele aqui neste livro, que não é as suas obras propriamente mais conseguidas, mas é sobre um tema que me interessa muito, que é a questão do jornalismo.
É uma peça de teatro, de resto, que está em cena.
É uma peça que está em cena no Teatro Dona Maria II e é sobre uma redação de jornal, de um diário que está nos seus últimos dias de vida, com as crises todas que nós conhecemos do jornalismo. E, sobretudo, aquilo para mim é mais interessante, é que o Rui Cardoso Martins vê nostalgia onde eu sempre vi apenas decadência. E a maneira como ele, de certa maneira, de uma forma bastante caricatural e lisa, aborda este tema, serve também para explicar porque é que o jornalismo teve tanta dificuldade em adaptar-se aos tempos que correm, e isso deriva de uma própria incapacidade de perceber aquilo que lhe estava a acontecer.
O Pedro Mexia traz o terremoto, aproximamos-nos de novembro.
Sim, exatamente. O Mal sobre a Terra, a história do grande terremoto de Lisboa, de uma historiadora brasileira chamada Mary del Priore, e que, tal como muitos outros, há muitos livros sobre o terremoto, naturalmente, tanto de portugueses como de estrangeiros, e este livro é dividido em três partes, que é o antes, o durante e o depois, e o depois é particularmente interessante porque o terremoto de Lisboa não é apenas um facto, tornou-se rapidamente uma interpretação, e não uma interpretação sobre o fenómeno físico terremoto, mas sobre a civilização, Deus e tudo isso. Kant escreveu sobre o terremoto de Lisboa, Voltaire escreveu sobre o terremoto de Lisboa e o livro também acompanha isso, e é uma ideia muito interessante que é um grande desafio para um historiador, que é a ideia de imponderável na história. A história não acontece apenas pelas regras do A que leva a B, mas há acontecimentos, às vezes, decisivos na história do pensamento, como foi este grande terremoto, que não estava nos planos, e embora tenha acontecido por razões que se explicam, e possa, aliás, voltar a acontecer.
O Ricardo Araújo Pereira traz um livro sobre livros.
Exatamente, um livro sobre autores, sim. É um livro organizado pelos professores Miguel Tamen, António Feijó e João Figueiredo, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É um livro que se prevê que tenha, digamos, a sua dimensão de polémica, porque se trata de escolher uma lista de autores que os editores consideram que são os que formam o cânon da língua portuguesa, e por isso vai haver certamente, e até é saudável que assim seja,
da literatura portuguesa. Portuguesa, da língua talvez fosse talvez fosse outro livro.
Sim, eu até os encorajaria a fazer esse outro livro. Da literatura portuguesa, sim.
E, portanto, vai haver discussão sobre porque é que alguns destes nomes entraram, porque é que outros foram excluídos. De qualquer modo, são ensaios extraordinários, eu diria, sobre uma lista de autores. Cada autor tem direito a um ensaio, exceto dois, Fernando Pessoa e Luís de Camões têm direito a dois ensaios cada um. O próprio conceito de canon é discutido, depois há também ensaios sobre, não sobre autores, mas sobre o barroco, ou sobre memórias, ou sobre revistas. E depois, além dos três editores, Há aqui autores que escrevem os ensaios, alguns, como por exemplo a Maria Sequeira Mendes, o Abel Barros Batista, o Gustavo Rubinho, o Fernando Cabral Martins, alguns dos quais eu tive a sorte de ser aluno, e outros que aprenderam tanto comigo como Pedro Mexia, também cá está. E portanto há essa mescla de autores que me ensinaram muito e outros que beberam também muito da minha... do que eu tenho para dar, não é?
Fica o canon, da literatura portuguesa. Está concluída assim mais uma reunião semanal. Dois ou oito dias, aqui à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.